Diretora institucional do Detran do Rio Grande do Sul, Disa Gonzaga. Bom dia, Disa.
Bom dia, escola Carolina e a Rosane, né, que está na nossa
instituição. Isso, está conosco aqui.
Bom
Tudo
dia.
Bem?
Bom dia.
Bem-vinda mais uma vez. Disa, qual é a tua contrariedade em relação às matérias que foram aprovadas?
Bom, primeiro eu quero externar a contrariedade quanto a esta votação intempestiva num momento de pandemia. Eu até no Twitter eu coloquei, né, que tem votações na calada da noite e outras durante uma pandemia, não precisava. Essa revisão do Código de Trânsito, do Código Brasileiro de Trânsito, é importante. Eu não nem tenho o que discutir. A gente que está há 20 e tantos anos batalhando para melhorar, né, as condições do trânsito, enfim, salvar vidas, na verdade, que a gente quer. Tudo bem, mas neste momento, sem nenhuma discussão, do jeito que foi, né, remota, é muito preocupante, né? Uhum. Mas o que temos é isso, né? Já foi aprovado, né, o texto base do projeto, que muda, né, trechos do CTB, não é todo o CTB.
Sim. Né?
Agora, o que eu não vi nesse texto base é nada de melhorias, novas coisas, como a circulação nas rodovias, as melhorias, não. É sobre o que já tínhamos, piorar um pouco, na maioria dos casos.
Me parece que esse ponto, deixa eu me prender a esse ponto do limite de pontuação na carteira para suspensão da CNH.
Isso.
O que te parece esse ponto? É o mais grave?
É muito grave. Parece tão simples, né? De 20 pula para 40 para infração gravíssima, 30 pontos se possuir uma infração gravíssima e 20 pontos se tiver duas ou mais infrações. Qual é o problema disso? Nós não podemos tratar os motoristas, os condutores, pelo número de pontos e pelas infrações que eles cometem. Infração que atenta contra a vida tem que ser gravíssima sempre. Portanto, passar a 60 na frente de uma escola que está pedindo 40 é gravíssima. Tem que ser caçado esse cara. Ele está atentando contra a vida e de crianças. E tem N exemplos. Eu sou favorável que as multas, aquelas quase que administrativas, não pagou IPVA, estacionou a 10 centímetros da calçada e a 15, enfim, estacionou em fila dupla para pegar o filho num dia de temporal. Não é certo, paga pecuniariamente, recurso pecuniário paga a multa, mas não precisa entrar com pontuação. Então, isso eu acho que é uma coisa, acho não, tecnicamente falando, isso é possível. Agora, aumentar simplesmente, não olhando para o tipo de infração, é muito, é absurdo quase.
Uhum. Quer dizer,
nós vamos igualar os tratores.
Deixa eu entender, porque quando o projeto original não tinha essa escalada, né, essa escadinha, 20, 30, 40, ficou pior ou melhor do que o texto original que pulava direto para 40?
É trocar 6 por meia dúzia.
Tanto faz.
Porque o problema não é 40, 50, 60. É a tipificação, o tipo de infração. Rosane, Carolina e escola, vejam bem. Tu ser pego embriagado em alta velocidade, né? É gravíssima, tá? Então tu podes ter uma infração gravíssima, daí é 30 pontos. Tudo bem. Só que isso, por si só, já tem que caçar a carteira desse cara, porque ela tenta contra a vida. Se alguém cruzar no caminho desse cara, é morte certa, né? Então, o que nós temos que definir é o tipo de multas. Tem multas realmente que podem ser pecuniariamente cobradas, o dinheiro, enfim, quanto vale a multa e tal. Tudo bem, agora ela não precisa entrar na pontuação. E eu dei alguns exemplos, como esse, estaciona a menos de 15 centímetros do meio fio, está lá dizendo que tem que ser 15, enfim, estacionamento num lugar que só a partir das 4 poderia estacionar, tá, estacionou, pega a multa, recebe, mas não precisa ir para pontuação na carteira. Agora, multas que atentem contra a vida, nós não podemos flexibilizar, porque é flexibilizar com a vida. Eu fico assim, apreensiva com isso. E vou te dizer mais. A pontuação é um dos problemas sérios que está aí. Da cadeirinha, voltou-se a estaca zero, ou seja, até tinha melhorias para a cadeirinha, mas, né, não foi, enfim, não entrou. E tem um problema que talvez passe desapercebido e não vá ter discussões sobre isso, não vai gerar polêmicas, que é a tal de escolinhas de trânsito. Olha que bonito isso. Escolinha, por si só, já reduz a pó, né? Porque a gente, quando falava em escolinha para os filhos pequenos, escola que está com bebê, a primeira escolinha é aquela mais doce, mais afetiva, né, ali com um aninho, às vezes as crianças com 6 meses precisam, os pais precisam colocar numa... Então fica a escolinha. É uma coisa, não é pra, ainda para aprendizado, enfim, então tu chama de escolinha. Agora, chamar a escola de trânsito, que educa para a vida e deveria já estar tá lá no Código de Trânsito, no artigo 64 do artigo do Código de Trânsito, está lá. Educação para o trânsito é um dever do Estado, um direito do cidadão e tem que ter escolas públicas de trânsito, que é o que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande. Infelizmente, a pandemia não nos dá as condições de fazer ela presencial, né, a física. Então, vamos em julho agora, nós vamos iniciar online, a escola pública de trânsito online, uhum, né, enquanto não dá para ser a presencial, para todos os atores, para crianças, para adolescentes, para jovens, para caminhoneiros, para todo o Estado. E aí o código, né, o código, esse projeto, escolinha de trânsito, projeto prevê escolinhas, eu já, me dá um frio, porque eu já imagino, bota as crianças dentro de carrinho, para no sinal, ou seja, induzindo crianças a ser futuro motorista, quando ela tem que aprender muitas outras coisas antes de entrar num centro de formação de condutores com 18 anos e aprender a sinalização que os automóveis, que o condutor tem que saber. Isso é preocupante, sabe?
Diz, ainda voltando para a questão das multas, né? A senhora sempre cita exemplos dos países que têm os menores índices de mortalidade no trânsito, como a Suécia, como a Austrália, como a Nova Zelândia. Enfim, nesses países, como é que é tratada a multa de trânsito? E um outro ponto importante também, esse de que no Brasil se tem uma excrescência que é a pessoa sopra o bafômetro se quiser. Se quiser, não sopra, alegando que ela não vai produzir provas contra si.
Ai, olha, Rosane, tantos anos que a gente fala a mesma coisa que eu mesmo já não aguento mais ouvir repetidas vezes falar sobre isso, né? Quando tu vai para outros países, como a Suécia, por exemplo, eu digo a Suécia, sempre repito, porque a Suécia é o país do mundo com menor índice de acidentes. As crianças, os jovens, os adolescentes, os idosos que morrem no Brasil, se morassem lá, não morriam, né? Porque lá a velocidade máxima nos bairros residenciais, pasmem, é 20, 30 quilômetros. Imagina, aqui queriam humilhar de 60 para 70, porque achava o cúmulo dentro do perímetro urbano ser 70, ser 60, né? Pois, em respeitar os 40 na frente de uma escola, não é uma placa implicante para o cara ter que se atrasar porque tem que passar 40 na frente de uma escola, é que é a velocidade da vida. A 40 quilômetros, uma criança tem chance de sobreviver a um atropelamento. Acima de 50, ela tem 90% de chance de não sobreviver. É o contrário, quer dizer, até 40 ela tem 90% de chance de sobreviver. Então, veja, esses números que parecem tão assim, ah, mas é mais 10 pontos, é mais 10 quilômetros. É a vida ou a morte, sabe? Infelizmente é isso. E quando a gente trata, porque trânsito para mim não é máquina, é vida que está circulando, a pé, de bicicleta, de scooter, enfim, de qualquer jeito, como motorista, como pedestre. E por isso a nossa indignação, que o Código de Trânsito, nesse momento, onde os olhos estão voltados para a pandemia, que já matou mais do que o trânsito mata, porque eu tenho colegas, conhecidos e pessoas que militam nessa área do trânsito, que me dizem, mas diz, o trânsito é uma pandemia, mata por ano 40 mil. Pois é, só que agora a pandemia do Covid, em 3 meses ou pouco mais, já matou 50 mil brasileiros. Então vamos parar com esse discurso de comparar desgraças, né? Vamos deixar o Código de Trânsito para depois da pandemia, discutir com seriedade, com especialistas, com os médicos, né? Porque aqui também tem coisas bárbaras aqui na questão da medicina, né?
Tu identificas ainda a possibilidade de modificação desse texto diante da maneira como ele foi votado, né? Tu tens toda a razão. Ele estava tramitando desde 2019 e e o presidente da Câmara resolveu botar no plenário, foi votado a toque de caixa. Hoje os destaques, mas ainda tem mais uma rodada no Senado.
Vê
as possibilidades de conversar com senadores, de fazer alguma mobilização no Senado para mudanças nesses pontos?
Tenho sim, eu acredito, mas sempre eu acredito e tenho esperança, porque senão eu já tinha entregado os pontos. Nós vamos fazer um trabalho bem forte com os senadores de agora, não vamos esperar chegar lá no Senado. Já vamos conversar, já vamos trabalhar com os senadores, mostrando disso. E tem muitos senadores, posso te dizer, que eu tenho conversado, que estão bem dispostos a quem sabe, né, rever essa, né? Então isso já é uma, alguma coisa, ele não está pronto, não é isso que está aí, mas de qualquer maneira foi uma perda. Para que nesse momento não era necessário, né? Bom, mas agora já foi, não adianta ficar, né? Enfim.
Diza, deixa eu pegar um ponto aqui que me parece interessante, até eu pessoalmente cheguei a defender esse ponto aí, que é o prazo de validade para a Carteira Nacional de Habilitação de 5 para 10 anos. Pelo texto base aprovado, fica assim, ó, 10 anos para 18, assim, quem tem entre 18 e 50 anos, a carteira vai valer 10 anos, tá? Acima disso, de 50 a 70, a carteira continua valendo 5 anos. E sim, acima de 70 anos, renovação a cada 3 anos. O que te pareceu isso?
Olha, à primeira vista eu fico feliz, porque eu não vou ter, eu ainda vou, não estou no prazo dos 3 anos ainda, então ainda estou no prazo dos 5 anos, então, né, praticamente é a mesma coisa, né, para essa faixa de idade. Mas o que eu quero te dizer é que tem que ter um estudo técnico. Quem é o escola ou a DISA para dizer que com 60 anos está muito bom até os 70 anos ser 5 anos? As doenças, tu sabe, as degenerações, até a visão. Depois dos 40, a gente começa a afastar o livro, né? Não enxerga e tal, e começa a visão já ficar atrapalhada. Será que é nós? Será que é os deputados que vão dizer 5, 10, 15 anos, ou o presidente põe lá no PL, sem nenhum estudo mais apurado? Né? Eu fico preocupada, né? Eu fico preocupada que a gente possa botar assim, arrodão, 10 anos, 5 anos. Claro que tem ali uma questão de se tiver problemas mentais e tal, né? Motoristas, né? Enfim. Né? Bom, sobre isso eu acho que é isso aí, né? Eu não tenho, eu não vou te dizer assim, tá errado ou tá certo, mas eu acho que nós não somos as pessoas mais, né, para qualificar se 5 anos é bom até de 18 a 40, sabe? Tá muito, né? Agora tem uma coisa preocupante que eu acho que vocês da imprensa podiam ajudar, que é o seguinte: motoristas profissionais, 40 pontos. Independente das infrações cometidas, esses condutores podem participar de curso de reciclagem quando atingir 30 pontos. Os motoristas profissionais são os que têm que dar um exemplo. Uhum. Eu já nem vou falar do motorista profissional que dirige uma carreta, que é capaz de causar um acidente que, de proporções, né, gigantescas. Né? Então, são pontos assim que foram sem estudo técnico, sem nenhuma evidência. Né? A gente está num mundo aí que tem que ter esse tipo de coisa. Não é mais possível no achismo, né?
Tá.
Então é isso que me preocupa, escola.
Entendi,
né,
não,
Carolina?
Entendi,
que realmente foi intempestiva essa votação, né?
Tá bem. Diza Gonzaga, diretora institucional do DETRAN aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Diza, um bom dia para ti, tá?
Um bom dia para a Carolina, e eu estava preocupada que o gato aparecesse para fazer que nem a gatinha dela. Né? Mas tranquei a porta, pensei para não ter perigo do gato.
Não ter perigo do gato, o gato está por aqui, diz. Está sempre por perto.
Todo mundo adorou nesses tempos de pandemia, um miado, quem sabe um filhinho de escola falando como esses dias eu vi ali, parece
ela,
que uma palhaçada.
Ela veio aqui, diz, ela veio aqui, eu fechei o microfone e pedi para ela ir lá para a sala agora, porque senão não ia dar certo.
Mas às vezes um ruído infantil dá uma alegria.
Dá sim. Obrigado, Diza. Um abraço.